Para a gente entender como a tecnologia, a arte estão a favor, né, do meio ambiente, da conservação da natureza, nós convidamos o Rony Santos. Ele é analista de comunicação da Fundação Grupo Boticário, que está conosco para contar um pouquinho sobre esse projeto. Rony, seja muito bem-vindo aqui no programa. Tudo bem contigo?
Tudo bem, muito obrigado a você, Deberly. Um bom dia para você e para todos os ouvintes também.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre a websérie, para a gente entender primeiro o que é, né? O fato, que websérie é essa, como ela foi feita, como ela foi pensada, quem executa.
Então, na verdade, nós criamos no ano passado o Movimento Pé no Parque, e essa é uma iniciativa de valorização dos parques nacionais brasileiros. Como que a gente faz isso? Né? Utilizando o poder transformador do audiovisual. Por isso, o principal produto desse movimento é a produção de uma websérie, que vai ter várias temporadas ao longo desse ano. Já teve uma temporada no ano passado, que foi a primeira, inclusive, gravada no Parque Nacional de São Joaquim, né, muito próximo aí de vocês. E agora a gente está lançando a segunda temporada, que é sobre o Parque Nacional do Superagui, que é um parque lindíssimo aqui no litoral do Paraná.
Legal. Bom, a ideia é essa, né? Fazer com que os melhores momentos, as partes mais interessantes estejam sendo vistas pelas pessoas pelo audiovisual. Então, como essa tecnologia realmente pode mostrar essas belezas e atrair as pessoas para os parques, para que elas coloquem o pé lá no parque?
É verdade, é exatamente isso. Muitas vezes a gente tem uma tendência a entender que a tecnologia é contrária à conservação, mas a gente pode utilizar a tecnologia como aliada. Hoje em dia, quem não tem um celular, um tablet, ou acesso a computador perto, seja na escola, seja no trabalho, e as pessoas, tem muitas pesquisas que indicam que o brasileiro passa cada vez mais tempo perto, diante dessas telas, né? Então, o principal objetivo é aproveitar esse espaço, que hoje já é um espaço social, do ambiente digital, onde as pessoas passam cada vez mais tempo, para levar mensagens de conservação para as pessoas nesses espaços, para tentar estimulá-las a colocarem o pé no parque. Muitas vezes, a gente acaba não vendo isso no dia a dia. Por exemplo, vocês aí em Caxias do Sul, vocês vivem no coração da Serra Gaúcha. E tem muita opção bacana de ambiente natural para se visitar, para conhecer melhor as araucárias, os cânions da região e toda a beleza. Por que não a gente se utilizar de uma tecnologia para fazer com que os moradores da região olhem para a natureza de forma diferente e se sintam com vontade de ir para a natureza, pôr mesmo o pé no parque, levar seus filhos, seus amigos, seus parentes, ver a natureza uma aliada, um lugar para se sentir bem, se reconectar, ter uma vida melhor.
Muito legal, a ideia é ótima. Aliás, os 4 episódios, né, dessa série, eles são publicados com um dia fixo na semana e eles vão para uma plataforma chamada Wikiparks, é um canal do YouTube, né, uma plataforma também que vocês criaram de forma colaborativa. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre onde vocês publicam, né, e como essa plataforma colaborativa se institui também como uma possibilidade, uma alternativa, um canal para que as pessoas que gostam de natureza estejam também atendidas nessa demanda tecnológica.
Isso, exatamente. Eu costumo dizer que o Wikiparks, que é uma plataforma que já existe há 5 anos, ele é o grande Google das unidades de conservação no Brasil. Então, assim como a gente tem o Wikipedia, que é um grande portal, né, colaborativo, onde a gente pode ter informação sobre todo tipo de assunto, o Wikiparks é o principal lugar hoje da internet brasileira onde as pessoas podem ter acesso a informações sobre unidades de conservação. O que tem nos parques nacionais, qual parque nacional está perto da minha casa, o que conhecer nesse parque, qual é a estrutura de visitação, tem custo, não tem custo, o que tem de atividade para criança, ver fotos desse lugar, como fazer para chegar. E o legal é que isso é um portal colaborativo, então tem informações que os próprios visitantes colocam. A gente faz uma curadoria mínima para garantir um nível de qualidade mínimo das informações, mas são informações, via de regra, inseridas pelas pessoas que visitaram. São percepções reais. É como um grande TripAdvisor, assim, né? Por assim dizer, das unidades de conservação, especialmente focada em parques nacionais. Então, por exemplo, os ouvintes da rádio aí da região de Caxias e todo o Nordeste, do Rio Grande do Sul, podem entrar no wikiparks.org.br, ver as unidades de conservação que tem aí da sua região e colocar informações adicionais, colocar fotos, se contribui para a visitação turística na região, que acaba gerando a economia também da região, né?
Que legal isso, Wikipédia da conservação da natureza. As pessoas então podem ser colaborativas, qualquer cidadão, qualquer pessoa que conheceu o lugar, que visitou, também pode contribuir colocando sua percepção, e também pode colocar imagens, fotos, coisas do gênero?
Isso mesmo, você pode colocar arquivos de áudio, por exemplo, poxa, é um lugar que tem uma revoada de papagaios bonita e esse som é atrativo. Você pode subir o áudio ali, você pode colocar fotos. E é muito tranquilo porque você também pode fazer isso com o seu celular, direto do lugar. Qualquer pessoa pode fazer, todas as idades, enfim, é aberto, é um ambiente bem democrático e que foi criado para aproximar, como mais uma forma de utilizar a tecnologia para aproximar as pessoas dos parques nacionais brasileiros, que no fim das contas é um patrimônio natural de todos os brasileiros.
Verdade, bem bacana. Bom, são 4 episódios, a gente já falou, né? Eles começaram a ser publicados, né, uma vez por semana, no dia 13 agora de março, e a ideia é que até o início de abril eles estejam todos disponíveis. Como é que funcionou essa logística? E ele deverá ter uma sequência, 4 primeiros e depois um outro olhar? Como é que segue esse projeto?
É, exatamente. São 4 episódios. E a gente vai divulgar, o primeiro, né, foi divulgado na semana passada, o segundo inclusive vai ao ar hoje, convido todos a assistirem agora no final do dia, por volta das 18, nós vamos fazer uma live no YouTube, até para responder dúvidas, de quem tiver dúvidas de como conhecer o parque, quiser conhecer melhor o parque, e sempre às quartas-feiras, então nas próximas 2 semanas, a gente divulga um episódio por semana. Na realidade, essa é a segunda temporada dessa websérie sobre parques nacionais, né? Como eu comentei, a primeira foi gravada no Parque Nacional de São Joaquim, também com 4 episódios. Essa segunda temporada foi no Parque de Superagui, também com 4 episódios. E até uma informação quente aí para os ouvintes, a partir da semana que vem a gente já viaja para começar as gravações da terceira temporada, que vai ser sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é uma unidade de conservação muito incrível. Aí a gente sai um pouco desse ambiente de Mata Atlântica, que são esses 2 primeiros parques, e vai conhecer um pouco melhor a Caatinga brasileira.
Muito legal, olha só, obrigada por essa informação. Rony, sobre esse episódio em específico, né, do Superagui que você mencionou, a gente olhando de fora ou imaginando a situação, fica pensando mais só na questão natural, mas quando a gente fala em ecologia, em sustentabilidade, não é uma coisa só, né, é um conceito bem mais amplo, e eu vi que vocês fizeram questão de colocar no vídeo elementos como a cultura popular através da dança, né, a questão dos artefatos que estão presentes nessa diversidade, cidade, a fauna, a flora, e mostrar de uma forma mais ampla essa costura entre uma coisa e outra que se solidifica com a construção de um próprio povo. É importante também que o vídeo, né, que essa tecnologia retrate esses conceitos de forma um pouco mais profunda, para que as pessoas também vão ampliando o seu conhecimento, a sua ideia sobre ecologia?
Com certeza. Você tocou num aspecto, Débora, que é muito importante, até para esclarecer para todos os ouvintes. Novamente, tomando o exemplo de vocês aí em Caxias do Sul e em toda a região. A Araucária, ela é um símbolo, né, de todos os estados do Sul, e ela está presente, né, essa natureza fica presente nas festas tradicionais do Sul do Brasil, na nossa gastronomia, no nosso folclore. Né, a própria erva mate, né, tão consumida nos estados do Sul, ela é uma planta nativa da floresta com Araucária. Então, a natureza, ela extrapola, ela vai para além das questões relacionadas ao meio ambiente. Ela faz parte da nossa vida em outros aspectos. Nessa websérie, e todas as temporadas que a gente fizer, é uma grande preocupação nossa mostrar a natureza como holística e como e evidenciar o quão global é a relação dela com o ser humano. Por isso a gente mostra a relação desse parque com a comunidade local, do ponto de vista da história, do ponto de vista da gastronomia, do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico, né, porque unidades de conservação são fatores de desenvolvimento econômico das suas regiões. Né, a visitação gera renda, as compras das unidades de conservação para manutenção geram renda. Ali, nós temos um ponto bem interessante no Parque Nacional do Superagui, que é a cultura caiçara. Né? Os caiçaras são os povos primitivos que habitaram essa região, descendentes de índios, de negros. E há muitas evidências da cultura caiçara. Existe uma dança própria ali, que é até muito parecida com algumas danças tradicionais gaúchas, que é o fandango. A gente aborda isso no episódio que vai ao ar hoje. A gente também fala um pouco de história, porque povos mais primitivos ainda que habitaram a região, que eram indígenas, eles faziam depósitos em áreas de areia, onde eles colocavam restos mortais de pessoas, restos de conchas. Esses depósitos são chamados de sambaquis. A gente também aborda isso. Então, assim, é uma grande aventura. A gente falando de parques nacionais e sua websérie, é uma grande aventura pela natureza, pela história, pelos costumes e pelas economias das diversas regiões brasileiras.
Muito legal. Rony, eu sei que esse trabalho todo é um conjunto, né, de mãos que se uniram para fazer acontecer. A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e tem também aí o apoio da Associação UECO. Você podia contar um pouquinho para a gente que associação é essa? Como é que se deu essa parceria?
Sim, com certeza. Há 5 anos atrás, nós fizemos uma grande parceria com a Associação UECO, que foi para a criação dessa plataforma colaborativa, né, o Wikiparks. Desde lá, a gente só veio crescendo nessa parceria, porque a Associação UECO, ela é hoje o principal portal ambiental brasileiro que faz uma narrativa incrível sobre o que está acontecendo no setor ambiental do país. Eles são um grande protagonista, tanto de cobrir os desafios ambientais do país, quanto de mostrar alternativas para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Então, eles são um grande ator, um grande protagonista nessa área ambiental. Nós também, como ator importante do cenário ambiental brasileiro, o caminho natural era fazer uma parceria com um outro ator grande e importante. Então, a gente sempre foi no sentido de aproveitar esse know-how, né, esse conhecimento que a Associação UECO tem, tão próximo de cobrir pautas ambientais, e o DNA de inovação da Fundação Grupo Boticário, para sempre pensar em alternativas adicionais para levar a natureza para perto das pessoas. O Sparks foi uma ideia inovadora lá de 2012, assim como o Movimento Pé no Parque agora também é uma ideia inovadora. E eu também queria aproveitar para comentar o seguinte: esse Movimento Pé no Parque, ele tem como sua linha central de condução o lançamento dessa websérie em várias temporadas, mas ele também vai para além das telas, né? A gente vai fazer ações de divulgações de mobilização das pessoas nas cidades sedes do parque. No caso do Superagui, é a cidade de Guaratiçaba. Também fazer lançamentos nas capitais dos estados onde esses parques estão localizados, além de uma campanha digital para tentar levar pessoas para o parque, para tentar fazer as pessoas quererem conhecer o parque ou até se engajar num programa de voluntariado, né? Quase todo parque nacional brasileiro tem essa possibilidade de você ir fazer um voluntariado, passar um tempo lá, conhecer o dia a dia de uma unidade de conservação. Então, a Associação UECO e a Fundação são muito parecidas. E dessa união saíram esses dois frutos principais, o Wikiparks e agora esse Movimento Pé no Parque. E quem sabe o que a gente vai poder ter no futuro, né, Débora?
Tomara. O infinito é só uma ideia, né? Muito obrigada, Rony, por nos apresentar nessa proposta. Muito bacana mesmo, viu? Um abraço para você.
Um abraço e fica o convite para todos vocês nos seguirem nas redes sociais, a Fundação Grupo Boticário no Facebook e wikiparks.org.br ou pé no parque.org.br. Nesses 3 locais vocês conseguem assistir a todos os episódios da primeira temporada e os 2 lançados da segunda temporada.
Valeu, um forte abraço, até a próxima.
Um abraço.
Até.